Deputado federal Nelcimar Fraga, ele que é o presidente, né, da Comissão Externa de Fiscalização da Concessão da Eco 101 no Espírito Santo. Tudo bem, deputado? Obrigada em atender a Band News.
É um prazer falar com você.
Isso aí, deputado.
Deputado, nós temos muitas questões. A gente passou aqui a última meia hora, entre 9:30 e 10 horas, discutindo com os ouvintes essa situação que foi criada com a decisão da Eco 101 anunciada na última sexta-feira. E temos muitas dúvidas. Eu acho que a gente poderia definir da seguinte forma, deputado. Dúvidas em relação ao passado e dúvidas em relação ao futuro. Eu queria começar em relação ao futuro. O que vai acontecer agora, deputado? Tem uma primeira informação, eu queria ver se essa informação, o senhor já tem a confirmação dela, de que o pedágio vai continuar a ser cobrado mesmo com essa desistência. O que o senhor sabe a respeito disso?
Olha, não tem como falar do futuro sem falar do passado nesse caso. É importante a gente fazer um relato que eles é que influenciaram nessa decisão. Primeiro, a decisão da Eco de largar esse contrato, eu já havia anunciado há cerca de 60 dias atrás. Assim que eu fui nomeado como coordenador de fiscalização desse contrato, eu busquei informações sobre o andamento da obra, sobre o cronograma de obra, e eu fui informado na época do ministro Marcelo Sampaio, que já havia rumores de que, caso o TCU mantivesse a decisão de reduzir a tarifa de pedágio da Eco 101, que a Eco poderia entregar o contrato. Imediatamente, eu marquei uma audiência pública aprovada na Comissão de Viação e Transporte da Câmara, convoquei a Eco 101, convoquei o IBAMA, convocamos o Ministério da Infraestrutura e a NTT para discutir esse contrato e a possibilidade de rescisão. Na audiência pública realizada no mês de junho na Câmara Federal, ficou claro, por parte da Eco 101, o desconforto que ela tinha em relação a esse contrato. O que, que a Eco alega? Que ela ganhou um contrato de concessão para duplicar um trecho rodoviário de Campos a Pedro Canário. E que o DENIT se comprometia a entregar esse trecho totalmente desimpedido de desapropriação. Como era uma obra de interesse do governo, licenciamento ambiental também, imaginávamos que era de interesse do governo. A Eco ganhou um contrato onde o governo dizia que, além da concessão da 101, iria também fazer a concessão da 116. A 116 é uma BR que faz concorrência paralela com o fluxo de veículo que vai do Sudeste para o Nordeste. E o contorno comercial que o governo entregaria em 2013, 2014. Isso também não aconteceu. Então, a Eco alega uma série de motivos no contrato. E seria muito mais fácil eu estar aqui como coordenador, crucificando a Eco também, falando mal da Eco, e todo mundo agora acha que a Eco tem que devolver o dinheiro que arrecadou, porque ela roubou o Estado durante 10 anos e não fez nada. E só quem conhecia a BR-101 do Espírito Santo há 15 anos atrás sabe que é bem diferente da BR de hoje. É claro que o cronograma de obra está atrasado, mas está atrasado por quê? Foi atrás dessas informações que nós fomos na audiência pública. E aí, por exemplo, a licença de obra do trecho sul, que era para sair em 2015, saiu no final de 2018. Mais de 4 anos atrasado a licença. E a empresa não poderia começar a obra sem licenciamento ambiental. O licenciamento do trecho norte, que é de Serra até Pedro Canário, até hoje o IBAMA não deu. Mesmo se a Eco tivesse hoje uma licitação pronta, contrato fechado, não teria como fazer, porque o IBAMA não deu a licença do trecho da Serra até hoje. E muitas lideranças, ao invés desse tempo de procurar ajudar a resolver esses empates, preferiram crucificar a empresa. Falar mal da empresa é muito fácil. Pai, ninguém gosta de pagar pedágio. Se pudesse andar no estado duplicado de graça, seria muito melhor. Então, eu entrei para poder ajudar a resolver esse problema. E alertei 60 dias atrás. A Eco pode entregar o contrato. Muita gente duvidou, porque acha que a BR-101 é a galinha de ovos de ouro e que ninguém queria perder esse contrato. Na audiência pública, a Eco falou que o contrato é deficitário, que ela tem 700 milhões de crédito com a NTT, porque ela já investiu 2 bilhões e meio e arrecadou 1 bilhão e 700. Então, ou seja, esses contratos, esses problemas existentes no contrato, atrapalharam o andamento da obra. No trecho sul, onde já foi liberado a licenciamento ambiental, já era para a NTT ter feito um ajuste do cronograma de obras. E a ECA entrou com o pedido em 2016 para ajustar o cronograma de obras por causa do atraso do licenciamento. A NTT até hoje não aprovou isso. Inclusive, semana passada, eu estive em audiência na quarta-feira na NTT cobrando. Por quê? Porque com o contrato sem o ajuste na atualização do cronograma de obras, a NTT fica com inadimplente, ela não pode pegar financiamento para tocar a obra, e isso tudo atrasa a obra. Então já era para ter ajustado esse contrato e fazer uma atualização do cronograma para as cobranças começarem a partir do ano que foi lhe dado a licença ambiental para tocar a obra. Então existe uma série de problemas no contrato que a gente está tentando resolver. Eu, inclusive, questionei a NTT sobre o processo do TCU, que o TCU queria mandar reduzir as obras, o valor da tarifa, porque o cronograma está atrasado. Eu perguntei, de quem é a culpa do atraso? É do IBAMA, que não deu licenciamento, ou é da ECO, que não começou a obra? A NTT, que é o fiscal da obra, disse, olha, não podemos afirmar de quem é a culpa. E se vocês não podem afirmar de quem é a culpa, por que querem punir a empresa? Porque a punir a empresa, neste momento, significa levá-la a essa possibilidade de entregar o contrato, com o que ela fez agora. Então, existem vários problemas no contrato e existem vários culpados. A Apple tem culpa? Pode ter. A IBAMA tem, a NTT tem e o TCU tem. Aliás, o TCU, todas as vezes que se envolve em projetos que são, ele acaba atrasando as obras. Por quê? O aeroporto de Vitória demorou 10 anos e custou mais caro depois. A BR-262, as obras estavam indo bem, o TCU paralisou a obra, que disse que estava duplicando a obra e mantendo curvas, paralisou e até hoje a obra está parada e ninguém quer nem participar da concessão. Então, existe uma série de decisões tomadas pelo IBAMA, pelo TCU, pelo NTT, que ao invés de ajudar na duplicação e na celeridade, acabam atrapalhando. Então, portanto, nós estamos diante desse impasse agora.
Deputado, uma coisa, um ponto. Essas dificuldades a gente veio relatando nos últimos anos todos, as dificuldades que estavam sendo elencadas aí pela Eco 101. Mas lá atrás, eles não tinham noção desses questionamentos todos, ou seja, todo mundo no Brasil sabe há décadas, por exemplo, que licenciamento ambiental é algo complicado, né? Quando a empresa vai e assume essa tarefa de fazer a duplicação, ela sabia que existia a reserva de Suaretama, por exemplo. No entanto, apesar disso, as promessas lá atrás eram de que nós teríamos 90% da estrada duplicada até, se não me engano, 2023. E eles entregaram 10%. Quer dizer, eu até entendo que esses questionamentos que o senhor está fazendo em relação a um contrato que foi perdendo talvez a sua eficiência, sua eficácia e tal. Mas primeiro, havia lá atrás o conhecimento dessas dificuldades. É mais ou menos como a gente saber que vai ter que enfrentar problemas de trânsito por conta de uma eventual duplicação e obras num determinado trecho de uma avenida aqui da Grande Vitória e não se preparar para isso, né? Então eu queria perguntar isso para o senhor, já que o senhor tem mais contato, ou teve mais contato com os envolvidos todos nessa história. Eles não sabiam lá atrás que a tarefa era essa, que a tarefa era complicada por conta de licenciamento e etc, etc, desapropriação, que é uma outra questão. E segundo, esses números todos, eles correspondem àquilo que foi feito na estrada até agora, deputado? Porque é o seguinte, o senhor está falando o seguinte, que a empresa, não vamos nem entrar aqui no mérito daquilo que foi arrecadado, mas a empresa afirma o seguinte, que até agora foram gastos mais de 2 bilhões de reais na estrada, né? Nós sabemos que tivemos aí algumas melhorias em relação à qualidade de asfalto, coisas assim, mas duplicação efetiva, o senhor me corrija, por favor, mas o último número que a gente tinha era de algo em torno de 50 quilômetros. 2 bilhões para 50 quilômetros de duplicação, essa conta, e eu estou perguntando aqui como leigo, essa conta, ela está justa? Ela é assim mesmo? Quer dizer, se a gente for transportar isso para a estrada toda, a gente vai chegar a um custo de 20 bilhões de reais?
Não, 20 bilhões não, é 2 bilhões.
Não, eu estou falando para a estrada toda. Porque se a gente tem 50 quilômetros... Se a gente tem 50...
que você está me fazendo, eu fiz para os diretores da ECO na audiência pública e eu também fiz para o presidente da NTT, que estava representando a agência que é responsável pela fiscalização. A pergunta que eu fiz, só para vocês entenderem.
Certo.
Quanto que a ECO arrecada por mês? A ECO arrecada 16 milhões por mês, Espírito Santo. Ok?
Uhum.
Eu perguntei quanto que é o custo fixo da ECO por mês. O que é o custo fixo? Quanto ela gasta da manutenção, para fazer sinalização, para manutenção da tecnologia de câmeras, para tapa-buraco, para capina, para varrição, para manter as ambulâncias 24 horas de socorro ao longo da pista, para manter o serviço de guincho 24 horas ao longo da pista, para manter as capturas de animais, para pagar os funcionários que trabalham na concessão. Ela informou que o custo fixo é na faixa de 8 a 10 milhões por mês. Então, a empresa que arrecada 16 e tem um custo fixo de custeio de 10 milhões por mês, ela só sobra 6 para investimento. Então, aí eu perguntei à NTT, dá para confiar nesses números que a ECO apresentou? A resposta que eu tive da NTT foi a seguinte: sim, deputado. Esses números são auditados pela NTT e, como a ECO é empresa de capital aberta, ela está na Bolsa de Valores, existe também auditores autônomos que fiscalizam esses números e esses balanços apresentados por ela. Então, eu estou lhe dando a informação que foi repassada pela ECO e foi confirmada pela Agência Nacional de Transporte Terrestre em relação a esses investimentos. Lembrando que, esses investimentos são ao longo dos últimos 10 anos de contrato que iniciou em 2013. Em 2014, a gente já tinha a praça de pedágio instalada. Então, esses investimentos, nós estamos falando de custeio e de investimentos em novos trechos rodoviários. Então, assim, se os números estão certos ou não, é uma auditagem autônoma pode resolver. Mas, como a NTT faz auditagem, o TCU também faz auditagem, eu nunca vi o TCU questionar os valores de investimentos que estão sendo feitos nesse contrato. Né? Estão discutindo a questão do atraso na obra e estão aplicando a penalidade pelo atraso no cronograma de obra.
Deputado, a gente sabe, né? Foi até mesmo fala do próprio governador do estado, a preocupação dessa retirada, não só pelo fato de não termos por um tempo mais a duplicação da BR-101 e também por lamentar a falta agora de atração, de atrair novos investimentos para o estado do Espírito Santo. A ECO 101 chegou a sentar com o governo, com a bancada federal, para intermediar junto, né, vamos supor, a NTT, ao governo federal, algo do tipo, para que ela não chegasse a esse extremo de encerrar esse contrato? Ela tem uma multa para pagar por esse encerramento?
Olha só, como eu disse, eu fui nomeado agora como fiscal desse contrato no mês de maio. Então, eu comecei a participar efetivamente e acompanhar essas demandas a partir desse momento. Primeira coisa que eu fiz foi marcar audiência com o ministro do Transporte, fizemos audiência pública. Na audiência pública, por exemplo, quando eu fiquei sabendo que a NTT está há 7 anos analisando um processo de ajuste no cronograma de obra, que já poderia ter resolvido já há 5 anos atrás, e evitado, por exemplo, essa penalização da empresa, fica com inadimplente, porque se ela está com obra atrasada, fica com inadimplente. Se ela fica com inadimplente, ela é penalizada e além disso, não pode fazer financiamento no banco para poder tocar essa obra. Então, os investimentos estão sendo feitos todos por acionistas. E como ela provou que o contrato hoje... Eu até perguntei, olha, mas por que vocês estão tocando um contrato que é deficitário? Eles falaram, a gente sabe que existe problema no início de um contrato e que a gente vai ter resultado mais no final do contrato. Só que como nós tivemos aí, o histórico da ECO 101 no Espírito Santo, ela é complicada, porque no início, não sei se vocês lembram, teve um grupo de empresas capixabas que entraram na justiça para fazer parte desse consórcio. E eles ficaram brigando uns 2 anos até ganhar na justiça e fazer um acordo depois com a ECO 101. Esse grupo de empresas capixaba entraram no contrato, ficaram por 3 anos e eles estavam ali com vários problemas. Até que em 2017, a ECO comprou a participação desse grupo capixaba e ficou absoluto como dono do trecho de concessão. E foi livre desse problema, é que veio a pandemia em 2019. E aí criou-se a série de problemas também na economia. Então, sim, é um contrato, ele é carregado de vários problemas. Agora, hoje nós temos um pedágio que custa 5 centavos por quilômetro. O pedágio do Espírito Santo custa 5 centavos por quilômetro. Você sai de um automóvel em Campos, chega em Pedro Canário, você paga R$ 26,00 de pedágio. São 480 quilômetros, você paga R$ 26,00, sai 5 centavos o quilômetro. Em média, no Brasil, o preço do pedágio hoje é 20 centavos por quilômetro, quando você anda na Duda, anda na Regis Bittencourt e outras empresas. É, e esse não é o primeiro trecho que existe uma concessionária entregando, não. O trecho Belo Horizonte-Brasília também foi entregue alguns meses atrás. A concessionária não teve mais interesse no trecho, porque viu que economicamente não era viável. Então, assim, esse contrato ele é cercado de vários problemas. Eu entrei agora na fiscalização, tomei algumas ações, informei que isso podia acontecer. Estive na NTT semana passada, cobrando deles um ajuste no cronograma de obra para evitar esse tipo de problema. Mas, infelizmente, o TCU manteve a decisão. E para o TCU é bem cômodo. Eles não conhecem que estão sentados lá no escritório deles de Brasília. E toda vez que toma decisão aqui, eles não levam em consideração a dificuldade que nós temos aqui no nosso estado. Então, o que é importante agora? Faça auditagem no contrato. Se a ECO tiver que devolver, que devolva. Se tiver que pagar, que pague. Agora, nós queríamos evitar que acontecesse isso, porque nós sabemos que a entrega do contrato não significa que nós teremos uma obra que vai terminar com mais rapidez e nem que o pedágio vai ficar mais barato.
Deputado, então vamos chegar agora para frente, como eu estava falando, para o futuro. A cobrança de pedágio vai ser mantida?
Olha só, você concorda em não ter mais o apoio da ECO 101 durante os 500 quilômetros, sem apoio de ambulância, sem apoio de guincho, sem captura de animais? Se concordar, sem pessoal, não quero mais esse serviço, então para de cobrar. Mas acontece que no contrato a empresa, ela tem que continuar prestando esse serviço, e ela não vai prestar esse serviço sem receber. Eu não conheço as cláusulas contratuais, mas pelo que eu vi na nota técnica da empresa, ela vai assinar um aditivo para prestar esse tipo de serviço para a ECO, tendo em vista que ela pediu a rescisão amigável do contrato. Nós estamos agora buscando uma agenda com a NTT, eu e o governador, já conversamos semana passada, sexta-feira à noite, já pedimos uma agenda do Ministério da Infraestrutura, no TCU e na NTT, para que a gente possa tratar desse assunto. Como se dará daqui por diante?
Certo, lembrando que esse valor, deputado, estava incluso até então a duplicação também, só que agora não tem mais a duplicação, tem a manutenção da rodovia, ou seja, justamente isso, é ambulância, é conservação do trecho, não é mais o mesmo tipo de serviço que vai ser entregue.
E eu ia só complementar perguntando, se o governo federal não poderia assumir, afinal a estrada continua sendo federal, né? Inclusive ela está sendo devolvida para o governo federal, se nesse período o governo federal não poderia, assim como acontece com outras estradas, assumir essa tarefa.
Só lembrando que o governo federal, ele entregou essa concessão para a NTT. Hoje ela está, a BR não está sobre a custódia do governo federal, tanto que o TENIT não tem mais intervenção nenhuma na BR-101. Toda a tratativa é feita com a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Então, se a NTT assumir esse serviço por conta dela e bancar, não tem problema nenhum. Mas eu não conheço as cláusulas contratuais de multas, de rescisão. Nesse caso, como vai se dar? São essas informações que nós vamos buscar junto à NTT e ao Ministério da Infraestrutura a partir dessa semana.
Ok.
Tá certo. Então, deputado federal Nelcimar Fraga, ele que é o presidente da Comissão de Fiscalização Externa da concessão da ECO 101 aqui no Espírito Santo. Deputado, obrigada pela contribuição do senhor.
Letícia, eu queria só fazer um complemento. Quando você fez o chamamento da entrevista, você disse que o trecho de Serra João Neiva já foi licenciado e não aconteceu esse licenciamento ainda, tá bom? O trecho norte da BR-101 não existe licença de nenhuma obra por parte do IBAMA.
Okay.
A NTT está guardando o licenciamento. O que aconteceu foi uma licença prévia A licença prévia só dá direito a estudos. A licença de obras, você tem ideia do absurdo que o IBAMA fez? Ela colocou como condicionante para liberar a obra de Serra Geoneiva um estudo de bebedoura Pedro Canário. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu até cobrei do IBAMA isso. Tem gente, quantas pessoas morrem na BR-101? Eu já vi famílias inteiras mortas. Eu nunca vi uma onça morta na BR-101, nem uma anta, nem uma capivara, mas famílias inteiras a gente vê direto. E o IBAMA colocar como condicionante para liberar o trecho de Geoneiva Serra um estudo de um contorno de 140 quilômetros que não está previsto na concessão para liberar essa obra, é irracional por parte do IBAMA. Então, assim, o trecho norte da BR-101 não existe licença de obra. Só existe licença prévia que não dá direito a nenhuma obra nesse trecho.
Ok, deputado.
Muito obrigada, deputado, pela sua informação. Mas a gente tinha comentado no trecho lá de Soretama. O único trecho que a gente falou a respeito de licença, que deu muita polêmica, né? Foi o de Soretama. Pode ter tido uma confusão.
É o de Soretama, que eu tô falando. Mas já era para o IBAMA ter liberado o trecho de Serra a Zondeira, e até o Jair não liberou.
Ok.
Que não tem nada a ver com Soretama esse trecho.
Okay.
Tá certo, então. Deputado, obrigada, viu, pela sua contribuição.
Estamos aqui à disposição e vamos continuar defendendo os interesses dos usuários do povo capixaba.
Ok, deputado.